Bom, então, nós já nos cumprimentámos, não é, todos, mas queria dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, como subscritores da petição. Portanto, os trâmites desta petição eu penso que já conhecem, de qualquer das formas, só para, de uma forma sintética, vos dizer. Portanto, a petição deu entrada na Assembleia da República, tem um número. Tendo em conta o número de assinaturas, que no vosso caso são 1977, ou tem mais de 1000, é obrigatório fazer a audição dos peticionários. Embora também é bom de verdade dizer que todas as petições que entram na Assembleia da República merecem a atenção por parte das comissões respectivas, e tenham 1, 10, 20 ou 30 peticionários, seguem os mesmos trâmites, e existe também uma prática de muitos deputados e deputadas que de ouvirem sempre os peticionários, independentemente do número de assinaturas, embora neste caso concreto isso seria obrigatório. Já não é obrigatório a subida a plenário, porque não chegaram às 4 mil, embora a Comissão possa ponderar se deve enviar ou não para plenário, mas isso depois será da competência da Comissão. Bom, eu sou Helena Pinto, já me conhecem, sou a relatora da petição. Foram convidados todos os grupos parlamentares, os senhores deputados da Comissão, para estarem aqui presentes hoje. Está presente o senhor deputado António Filipe, e nós iríamos dar início então à audição. Eu sei que o senhor deputado António Filipe tem algumas limitações, porque tem outra comissão ao mesmo tempo. Isto é um bocadinho difícil. Pronto. Não sei se quer... Se queres falar, poderíamos inverter um bocadinho as normas, mas pronto.
Não, é só para deixar este debate, naturalmente, já nos conhecemos, já falámos sobre este assunto, mas...
Tem que se ligar.
Só por dizer que, de facto, quando me chamarem para outra reunião, terei mesmo que ir, não é? E queria já, enfim, justificar desde já essa minha saída, se for caso disso.
Então, vamos dar início, eu passava-vos a palavra. Temos que falar para o microfone porque está a ser gravado em áudio, que é sempre bom ficar esse registro. Está também presente a doutora Luísa Colasso, que é a assessora da 6ª Comissão, e, portanto, não sei, o Henrique Leal começará e depois quem quiser.
Então, muito boa tarde, Sr. Deputado Helena Pinto, doutora Luísa Colasso, sobretudo deputado António Filipe, muito obrigado por nos receberem. Nós estivemos cá há uns tempos a entregar a petição, e as nossas razões mantêm-se tal e qual como nós, enfim, como nós as escrevemos no abaixo-assinado e como nós, na altura de viva voz, aqui apresentámos quando reunimos com os grupos parlamentares. A questão da nossa petição e a questão da reposição das concessões de transporte ferroviário é uma questão que transcende muito as meras questões económico-financeiras, as meras questões materiais. É uma questão simbólica, é uma questão que tem muito a ver com, hoje usa-se muito este termo, com o ADN do entroncamento, e nós somos entroncamentenses, embora isto diga respeito a todos os ferroviários. O entroncamento tem essa matriz ferroviária no seu ADN, e, portanto, é uma questão que vai muito além da mera questão material. Aliás, ficamos surpreendidos quando se pergunta, e eu sei que não foi o nosso caso, mas sabemos que já foram questionados deputados da Assembleia da República, em sede, inclusive, da maioria do Partido do Governo, qual era o impacto financeiro desta medida nas contas do Orçamento de Estado e nas contas das próprias empresas ferroviárias, e a resposta foi sempre nem, ou seja, ninguém faz ideia do impacto, o que nos leva a concluir que não há impacto nenhum. É uma mera questão de gestão que nós não entendemos, até por uma outra razão. É que temos reunido várias documentação, e todos os documentos que nós temos reunido apontam no sentido de alguma convergência. Ou seja, temos pareceres e tomadas de posição dos vários partidos com a representação parlamentar e, aparentemente, nenhum grupo parlamentar é deliberadamente contra que os ferroviários e as suas famílias recuperem as concessões de transporte. Portanto, ficamos surpreendidos porque é que, havendo, pelo menos teoricamente, este consenso, porque é que na prática não se tomam medidas e não se aprova de vez a reposição destas concessões de transporte aos ferroviários. Pois, como nós dizemos na petição e como é conhecido, não se trata de uma mera questão material, é uma questão também simbólica, mas uma questão até cultural. Os ferroviários e as suas famílias utilizavam estas concessões de transporte, é certo, para os seus passeios, para o seu lazer, mas também para a sua cultura, para as suas viagens de ir ver aqui, de ir a um museu a Lisboa, de ir a um espetáculo, sei lá, ao Porto ou a Coimbra, de ir passear aqui ou lá, ver um monumento, ver uma catedral, ver uma igreja, ver, enfim, penso que esta matriz cultural, esta necessidade de sair do seu espaço quotidiano, era alimentada por uma concessão de transporte que marcou muitas gerações. E eu, perdoe-me, enfim, a imodéstia ou o sair um bocado fora deste contexto para citar um trabalho académico que realizei há alguns anos sobre a Escola de Aprendizes da CP no Entroncamento, onde os candidatos aprendizes, que o mesmo é dizer os candidatos a serem trabalhadores do caminho de ferro, a entrarem para a empresa dos caminhos de ferro, nas suas motivações, quando eles diziam as razões porque é que queriam entrar para a companhia, eu posso garantir que a questão do passe era frequentemente, ou era em 99% dos casos, era uma das primeiras razões a serem citadas. Ora bem, se nós juntarmos a isto o conhecimento de documentos que remetem para o início do século XX, eu tenho aqui um excerto de uma deliberação do Conselho de Gerência, na altura não era a CP, era a Companhia Real dos Caminhos de Ferro, falar das concessões de transporte, datada de 7 de dezembro de 1911, ou seja, estamos a falar de uma tradição centenária, mais do que centenária. Porque em 1911 já se refere uma anterior deliberação da mesma administração, no mesmo sentido, referindo-se ao mesmo assunto. E, portanto, custa-nos muito ver toda esta tradição, todo este ADN ferroviário, agora, por obra e graça de um decreto-lei, se esborou assim por entre os dedos. Podíamos falar de outras questões, tem-se falado muito na contratação coletiva, onde esta matéria era sempre salvaguardada e, portanto, as pessoas que, enfim, de boa fé assinaram esses contratos coletivos, agora sentem-se defraudados. Podíamos falar nas pessoas que saíram, que negociaram a sua saída da empresa dos Caminhos de Ferro e que, enfim, fez parte desse acordo o manterem as concessões de transporte e que agora se sentem esbulhadas porque o acordo não está a ser cumprido. Enfim, muitos outros argumentos poderíamos invocar. Há muitos ferroviários que questionam porque é que nos tiraram a nós e não retiraram a outras pessoas, a outros cidadãos, que não têm a entrega de uma vida aos caminhos de ferro como nós temos. Eu não queria ir por aí, mas reconheço que é legítima a pergunta. Por agora ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quem quiser tomar a palavra, faça favor. Eu só peço é que se identifiquem no início por causa da gravação.
Ora, muito boa tarde. É um prazer estar aqui. E os meus cumprimentos. Quando em 1976, Alfredo Simões, quando em 1976 foi editada a Constituição da República Portuguesa, os pobres trabalhadores e o público em geral estavam crentes e tinham efetivamente alguma expectativa de que essa lei fundamental do nosso país fosse efetivamente respeitada em todos os aspectos. Porém, e no caso concreto relativamente às concessões de viagem, no meu entender e com o devido respeito, o artigo 142 do projeto de orçamento para 2015 e o 144 da Lei 66 de 2012, de 31 de dezembro, estão feridas de inconstitucionalidade. Estão feridas de inconstitucionalidade porquê? Porque está em causa um direito adquirido honradamente, ilegalmente protegido, está em causa o princípio da justiça e dos direitos adquiridos e da confiança, e a Constituição determina, no número 2 e 3 do artigo 3º, que nenhuma lei pode ser aprovada se não estiver em conformidade com a Constituição da República. E diz que o Estado e as demais entidades públicas se subordinam à Constituição e às leis. Ora, se efetivamente se subordinam à Constituição e às leis, no artigo 37, julgo que no ponto 4, diz que têm direito à informação e à reposição dos seus direitos. E no artigo 266.2, diz que o Estado e os agentes da administração pública devem atuar no exercício das suas funções com respeito pelo princípio da igualdade, da justiça, da imparcialidade, etc. Nós temos leis e temos situações especiais. E, efetivamente, eu penso que, com estas leis que têm sido aprovadas, não tem sido respeitado os princípios do direito adquirido nem da justiça. Apesar de o artigo 103 da Lei nº 4 de 2007 e 123 da Lei 32 de 2002 salvaguardar o respeito pelos direitos adquiridos e a informação. Todavia, nós verificamos que não. E gostaria de salientar uma situação. Todos os ferroviários em geral, do ativo, em reformados e os seus familiares, estão sendo vítimas de uma injustiça. E se vamos a ver, alguns ferroviários foram formados e contribuíram para as concessões de viagem e para outras contrapartidas, ao abrigo do regulamento da Caixa de 1927, aprovado por portaria número 20 do governo, e que posso provar, apresentar esses elementos, que está estabelecido as contribuições a pagar e que os trabalhadores pagaram honradamente, isto é, a empresa descontou-lhe em folhas de vencimento essas importâncias relativas e ali determinadas. Mas no mesmo regulamento também estão previstas as contrapartidas a atribuírem, entre as quais pensões de sobrevivência e as concessões de viagem. Por incrível que pareça, quando algum beneficiário da Caixa de 1927 morre, como é óbvio, os familiares habilitam-se às pensões de sobrevivência e aos subsídios de morte e de funeral. Porém, em resposta a esses requerimentos, a esses pedidos, a Secretaria de Estado e o Centro Nacional de Pensões informa que não é, atribuem-lhe apenas 50% da pensão do beneficiário, enquanto nos termos já estes 60%, e responde que não têm direito ao subsídio por morte nem ao funeral, porque pertencerem à Caixa de 1927 e ao abrigo do artigo 5º do Decreto-Lei 103, de 5 de março, esse Decreto-Lei determinar que são garantidas e aplicadas e asseguradas, salvaguardadas essas concessões e todo o que está escrito, e efetivamente é esse o critério que tem sido aplicado. Eu perguntaria se efetivamente há aqui uma, no aspecto moral, enfim, não posso compreender como é que isto possa ser aceito, se efetivamente para a atribuição do subsídio por morte e das concessões de viagem, ou do subsídio por morte e das pensões de sobrevivência, é aplicado esse regulamento por força do disposto no artigo 5º do Decreto-Lei 13370, são esses os benefícios que são garantidos, os que estão ali previstos no regulamento, eu pergunto, então também lá estão escritos, também lá estão determinados, estão lá fixados, as concessões de viagem. Então, e porquê é que para uma coisa há dois pesos e há duas medidas, para uma coisa aplica-se efetivamente o regulamento, para a outra já não é aplicável? Eu, sinceramente... Faz favor, por mim. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sim, sinceramente eu não compreendo, porque no meu entender e com o devido respeito, esses agentes da Caixa de 1927, o primeiro mês de vencimento de inscrição na Caixa foi lá, ficou retido nessa instituição. Sempre que eram aumentados, até ao fim da sua carreira, como me aconteceu a mim, quer por promoção, quer por aumentos de vencimentos de harmonia com os acordos, a diferença entre um vencimento que tinham e aquele que vão usufruir fica lá. Portanto, há uma garantia do cumprimento, ou devia haver uma garantia do cumprimento, tal como na resposta então, da aplicação dessas disposições. Bem, poderíamos até invocar mais. Quando foram criadas as caixas de previdência, foi através do Decreto-Lei 40.262, de 29/7/55. E no preâmbulo desse Decreto-Lei e no artigo 2º do mesmo, está previsto, precisamente, a garantia, a salvaguarda dos direitos previstos nos regulamentos atualmente em vigor. Como no artigo 5º do Decreto 6370, está efetivamente a mesma coisa, garantidas as coisas. E nesses mesmos decretos que acabei de referir, se vai ver quais são as contribuições para a Segurança Social, ou para essa Caixa, são 6%, enquanto o regime geral pagava apenas 5. Ora, sinceramente, presente esta situação, eu não compreendo efetivamente qual é a moral das pessoas. Podem dizer que temos crise, podem dizer que não é o cidadão em geral que tem que contribuir para isto, mas infelizmente nós contribuímos especificamente para as concessões de viagem. E não queria entrar por aí. Há pessoas, há cidadãos e cidadãs que nunca contribuíram, mas que usufrem das concessões ou de algumas reduções nos transportes. Basta-se dizer, e se vamos ver o artigo 142, há exceções. E eu penso que seria justo e lógico que nessas exceções entrassem concretamente os reformados e os seus familiares, tal qual como acontece, como está previsto. Todavia, a situação é esta, eu não sei se, efetivamente, teria muito mais para dizer, mas naturalmente ficarei por aqui. Porquê? Porque eu nasci no dia 16 de março de 1926 e as minhas habilitações literárias são muito reduzidas, como deve calcular. E por vezes as minhas limitações em exprimir-me já ficam um pouco a desejar.
Não é isso, eu já sabei, com a sua memória, eu não sou capaz de citar os cantos,
vai
assim,
nem pensar. Muito obrigada, mas...
Eu lamento só isto, que o Decreto-Lei 40.262 peço para não ser mal interpretado. Foi aprovado no governo de Salazar e o Decreto-Lei 103 foi aprovado. O Decreto-Lei foi aprovado no governo do senhor Dr. Marcelo Caetano, que, como se dizia, era o tempo do fascismo. Agora temos no tempo da democracia. Nestas condições, eu ponho a reticência, não digo mais nada. Quer dizer que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no ponto 2 do artigo 17, diz que ninguém pode ser privado do que é seu. E o artigo 30 diz que nenhum Estado, nem nenhuma pessoa ou grupo de pessoas pode, efetivamente, violar as disposições da Declaração. O governo português, julgo que em 1976, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros assinou e comprometeu-se a respeitar a Declaração dos Direitos do Homem. A nossa Constituição foi fundada, foi assente precisamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E perante esta situação, na minha idade, eu fico a pensar, não foi esta a perante a educação que me deram, já não digo a formação, porque a minha formação naquele tempo teve que ser muito limitada, não é? Mas digo eu, perante a educação que me deu e que me deixaram a respeitar e que a nossa palavra valia tanto ou mais do que o dinheiro, eu pergunto, efetivamente, qual é a confiança que podemos depositar nas pessoas quando a própria lei, conforme eu disse, 32 de 2002 e a lei 4 de 2007, tem lá salvaguardado nos artigos, a salvaguarda dos direitos adquiridos ou à informação dos regimes especiais. Está lá escrito. É certo que não são leis de 2002 e 2007, mas se formos a analogia que nos permite o artigo 17 da Constituição, talvez possa ser aplicado a estas questões. Desculpe.
Eu não sei se mais algum dos senhores quer tomar a palavra, faça favor.
O meu,
só
nome,
peço
é,
que se
o meu nome é Adriano Pereira Biqueira e, portanto, estou realmente inserido neste processo desde o princípio, porque fui ferroviário durante quase 40 anos. E, na sequência daquilo que foi aqui já ventilado e muito bem, e termos documentos que possam provar a eficácia aí, digamos, de tudo o que já foi dito, um dos meus casos é bem patente. Claro, eu quando vim para a CP, estava noutra profissão e um dos motivos que realmente me levou a vir para esta profissão foi, de facto, também a obtenção dos passos do caminho de ferro. Porque eu até era agente da autoridade, não vou dizer qual era para não ferir chateleante, e dizia ao meu pai, ó filho, se fosses para a CP, embora ganhasses menos, mas sempre beneficiavas do passe e eu também tinha possibilidade de... E eu ponderei maduramente a situação e propus-me alterar realmente o meu sentido de vida e concorri para a CP, embora o fiz, presumo eu, só que agora estou um bocado a ficar defraudado das expectativas que me foram criadas na altura. Eu só queria dizer o seguinte, ao longo da minha vida, ainda há bocado vinha na coisa a dizer que estive 9 anos na Beira Alta e uma das situações que eu vivi lá, tive 5 anos como chefe alternante, era uma estação de 12 horas, isto é só para falar em termos de comparativos de gastos e custos e pagamentos. Eu trabalhava nos dias de folga, num ano que tem 52 semanas, só folguei 8 vezes. E dessas 8 vezes, que eu nunca divulguei, as outras trabalhava 12 para ganhar 4 horas. Só ganhava 4 horas. Isto durante 5 anos. Portanto, a importância que a empresa me cativou e não me pagou durante esse tempo todo, portanto, isto é apenas uma parte, compensava os passos que realmente me acomodam. Acresce que agora, quando em 1995 passei à situação de pré-reformado, diz aqui, no contrato que a CP me mandou, o segundo Hortogrande usufruirá das concessões de viagem previstas no regulamento de concessões a que teria direito, caso o seu contrato caducasse, por passagem à reforma, que serão anualmente revistas em função da antiguidade que o trabalhador foi adquirindo nos termos da cláusula número 8. Quer dizer, o cisão de bem-remado, quando hora estabelecida, o trabalhador manterá todas as condições de viagem e tal. Quer dizer, isto é um documento, é de 1995. Portanto, parece que agora, baseado numa de, num dos acordos ou pré-acordos ou, digamos, rescisões de contrato, em todos era consignado estas observações. Motivo porquê? Alguns trabalharam para o tribunal e, segundo sei, houve um juiz que suspendeu em face das evidências destas indicações, que diz que ia, portanto, suspender a audiência para consultar a Constituição, saber se ela colidia ou não com o que estava aqui concedido pela empresa. E que diria, realmente, mais tarde a sugerir. Até hoje. Ainda não sabemos verdadeiramente o qual foi a interpretação desse senhor doutor juiz, que realmente teve várias, enfim, reclamações sobre esta matéria. Os sindicatos têm estado a trabalhar nesse sentido, mas isto é uma pequena achega, além daquelas muitas que foram aqui explicitadas, que, de facto, eu, quando vim para a pré-reforma, vinha com todos a convicção de que ia manter realmente os direitos de transporte como foram prometidos desde o princípio. É só isto.
Relativamente à questão que o Sr. Biqueira apresentou, eu tenho um caso concreto comigo. Quando eu prestei o serviço militar, meu pai tinha sido combatente da Grande Guerra de 1914. E acontece que eu, quando prestei o serviço militar, tinha vontade, ou menos ter vontade, de ir para a Polícia de Segurança Pública. Mas para ir para a Polícia de Segurança Pública, teria que ser para Lisboa, para as cidades, na terra, ali no Conselho de Orem, não havia isso. Naquela altura havia a Guarda Republicana. E o meu pai disse, ó filho, então e porquê é que tu não vais para o caminho de ferro? Porque pode-nos vir, ter espaço para vir depois todas as semanas visitar-nos. E se vais para a polícia para Lisboa, quando é que tu cá vais? Há uma outra coisa importante, que importa. O Regulamento Geral do Pessoal, no artigo 60, determina que o pessoal operacional tem que residir no seu local de trabalho, excepto se for autorizado pelo chefe da divisão a residir no outro lado. E diz que ninguém se pode ausentar da sua residência, a não ser nos dias de descanso ou de licença, sem autorização superior. Portanto, as pessoas estavam ali 24 horas de serviço. E acrescentava, se o doutor tem ali alguma coisa escrito para fazer o favor de entregar, apenas digo que vão lá umas emendazitas manuscritas, porque foi feito já em cima da hora e, conforme eu disse, as minhas faculdades já estão por vezes um bocadinho. E eu, enquanto estive ao serviço, não havia computadores. Apareceram depois, mas como eu tinha sido criado no campo, depois de reformado, continuei a ver se arranjava umas batatinhas para comer e mais a família. E não me dediquei, efetivamente, à evolução das novas técnicas. Razão pela qual eu, por vezes, me tenho que socorrer de pessoas amigas, porque os manuscritos já não têm para poder. E preciso, pode haver ali qualquer falhança. Eu peço que me desculpe, portanto, que a minha intenção.
Vou deixar à senhora deputada.
dizia que o Sr. Simões vai deixar aqui à senhora relatora uma exposição e depois anexa alguns documentos, nomeadamente uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi discutida em sede de Comissão de Ação Social e do Trabalho. Depois, um outro documento que, enfim, que ele também reuniu aqui neste processo, que é uma proposta de lei número 151-12 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre o mesmo assunto. Depois, um projeto de resolução sobre as concessões ferroviárias do Grupo Parlamentar ou do Grupo de Deputados do PSD, presumo que são os deputados aqui pelo nosso distrito de Santarém. E, finalmente, um documento que se refere a uma matéria que ele já aqui citou, que é a Caixa de 27, enfim, é argumentado para a não concessão de um subsídio de funeral à Caixa de 27, porque não está previsto, mas para, enfim, é respeitada a Caixa de 27, não concedendo o subsídio de funeral, mas não é respeitada porque retiram as concessões. Na prática, esta é a conclusão e esta é a incongruência. Finalmente, deixo aqui uma exposição que ele enviou em março de 2013 à senhora deputada Isilda Aguincha, que é a nossa contrária, como se sabe, e pronto, e com este documento termina, enfim, este memorando, que eu penso que é útil, porque dado o seu vasto conhecimento acerca da legislação vertente sobre esta e outras matérias, enfim, poderá validar ou poderá ser possível ancorar nestas informações outras medidas que a senhora deputada, enfim, entenda tomar como convenientes. Muito obrigado.
Bom, não sei se ainda querem acrescentar mais alguma coisa, ainda temos um bocadinho. Eu gostava de dizer o seguinte. Bom, em primeiro lugar, como é óbvio, agradecer-vos os documentos escritos, toda a documentação e as vossas opiniões e tudo, toda a argumentação que trouxeram nesta audição. Estão muito a par de tudo o que se tem passado, por isso não vos vou fazer o relato deste processo desde o ano 2012, que foi na Lei do Orçamento de Estado, em que foram retiradas as concessões. Portanto, o assunto não é novo para o Parlamento, como sabem. Aliás, até muito recentemente, agora quando se discutiu o Orçamento de Estado para 2015, voltaram a existir propostas na especialidade para alterar o artigo que retira as concessões aos ferroviários e aos familiares. Portanto, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, foram chumbados. Portanto, ainda nem há um mês este assunto tornou a ser discutido, portanto, e essas propostas de alteração foram novamente chumbadas. Portanto, este é um processo que tem sido, aliás, vejo por aqui que também anexaram as documentações da própria Assembleia, portanto não é uma questão nova para a Assembleia da República nem para os grupos parlamentares, que sabem muito bem do que é que se trata, e por isso vamos voltar a falar do assunto agora em sede de comissão. Portanto, eu agora terei que elaborar um relatório sobre esta nossa audição e sobre a petição e que depois será discutido na comissão por todos os grupos parlamentares. A partir daí, os grupos parlamentares, novamente, são eles que decidem se têm alguma iniciativa ou não têm nenhuma iniciativa. Portanto, depois essa parte da iniciativa legislativa sobre as matérias compete aos grupos parlamentares. Pronto, da minha parte, vocês também conhecem a minha posição e do meu grupo parlamentar, embora aqui agora esteja como relatora, não propriamente como representante do grupo parlamentar, e de facto é uma situação injusta, é uma grande injustiça, é uma situação cujos contornos, mesmo não concordando com a questão financeira, mesmo não concordando com esse princípio, de facto ela não se aplica a estas situações. É um pouco o que o Henrique Leal disse no início. Quer dizer, quando se pergunta ao governo, já foi perguntado por várias vezes, mas isto significa quanto? Não é? Provavelmente isto até significa prejuízo, porque as pessoas deixaram de viajar. Isto provavelmente é um saldo negativo, porque sabem isso muito melhor do que eu, os familiares também não têm direito a viajar quando quer, têm um limite das viagens e depois continuam a fazer, pagam um suplemento. Portanto, muito provavelmente o resultado financeiro desta medida é negativo para a CP, porque as pessoas deixaram de viajar. Portanto, não há justificação nenhuma, a não ser aqui, eu não, pronto, já foi tirada essa conclusão, se é de alguma... Se calhar vingança é uma palavra muito dura, mas existe aqui uma opção para retirar um direito que é centenário, que está em todo o lado e que não teria nenhum impacto e que é muito centrado numa determinada população, não é? Que são os ferroviários e que acho que com particular incidência, a mim pessoalmente também, que é a questão dos reformados. Porquê retirar este dinheiro? Tanto a gente que deu tantos anos à ferrovia, que ajudou a construir a ferrovia e que neste momento está reformado.
Acontece que eu conheço pessoas, formados e famílias, que não têm ido a consulta médica nem a tratamentos.
Pois, imagino que sim, porque também, como dizem na vossa petição, as concessões eram um salário indireto, não é? Eram, porque, como, aliás, os exemplos que deram, bem, vão para a CP, ganham menos do que nos outros sítios, mas têm os transportes. É verdade. Aliás, nós ouvimos, inclusivamente aqui, quando estas questões foram discutidas em plenário, pelo menos uma deputada dizer que estudou porque conhece quem fez o liceu porque tinha o passe. Pois é, então porquê é que agora se tira? Porque é que agora sim sabemos quantos filhos dos ferroviários não foram estudar porque tinham direito ao passo. Portanto, isto fazia parte do salário. Pronto, mas infelizmente é o que temos, não é? Foi esta medida que... Mas vale a pena continuar a insistir. Eu penso que vale a pena continuar, e nesse aspecto saúdo bastante, a vossa energia e a vossa capacidade de estar sempre a colocar o problema... Porque, como é que o povo costuma dizer, não há mal que não acabe, não é? Portanto, exatamente. Portanto, da nossa parte, para já, ficamos assim, depois vamos dar conhecimento do relatório da petição, saberão todos os outros passos e a partir desse relatório, portanto, a iniciativa fica do lado dos grupos parlamentares. Não é assim, doutora Luísa?
Só de facto uma última palavra que nos custa a compreender. Por iniciativas parcelares, temos a impressão de que, pelo menos, uma esmagadora maioria dos parlamentares é sensível e está de acordo com esta reposição das concessões. Pelos documentos que nós recolhemos, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PSD... O PS não temos nenhum documento, mas por contactos que temos tido, mais ou menos informais também, nos parece que não seriam contra. O CDS tem um deputado em que manifesta alguma abertura nesse sentido. Se há este consenso, digamos, no ar, porque é que não há uma iniciativa concreta que consiga levar a bom termo esta reposição?
Responder. Embora a resposta seja óbvia, não é? E penso que a conhecem, quer dizer... A maioria não quer fazer isso. É tão simples como isso. Pronto. Porque o propósito... Mas é que o que é que esta proposta de resolução recomenda ao Governo? Que analise a possibilidade da reposição. Não concretiza, não é? E é uma proposta de resolução que diz, oh, passa para o Governo. Existe... Tanto quanto me é dado saber, pronto, existe uma inflexibilidade por parte do Governo e, nomeadamente, por parte do Secretário de Estado, que não quer mexer nisto. Porque, inclusivamente, também, já agora, também é verdade que, nomeadamente, a autarquia do entroncamento também tem tido uma postura e se tem envolvido nesta questão. E eu sei, como sabem, que chegaram a reunir com o próprio Secretário de Estado, não é? Para colocar a questão, até o impacto que isto tinha... No Conselho e tudo mais. E não houve, de facto, nenhuma abertura. Vamos continuar a insistir.
Só uma pequena chega. E falei agora com o Sr. Simões, que é uma pessoa que está por dentro desse assunto. analisando a questão económica, como eles dizem, a questão económica, que os outros que não devem pagar por nós, ou no limite, porque a gente sabe que os comboios nunca vão cheios, vão sempre lugares disponíveis, poderíamos dizer assim, olha, poderão viajar desde lugares disponíveis, não pondo em causa... Mas isso era marcar. Isso é a marcação de lugar. Isso é a marcação de lugar nos intercidades. Não era nos outros comboios, no tramvia. Portanto, dizer assim: olha, não há lugares, vocês não podem tirar bilhete. Ponto, no limite. É uma pequena agenda. E assim, pronto, para que realmente não seja a empresa prejudicada economicamente, porque vocês estão a tirar lugar a uma pessoa que quer tirar o bilhete ou quer pagar. Não é verdade? Que nós, então, no limite, pudéssemos...
Mas essa situação nunca aconteceu.
Nunca aconteceu.
Os comboios não andam onde
estava. De maneira nenhuma.
Então, infelizmente, por um lado, é que também há poucos comboios, e a ferrovia tem que fechar, não é? Já não se pode acompanhar. E, portanto, nesses casos, há sempre um lugar. E nos outros que são de marcação, portanto, a parte dos intercidades e dos alfas, as marcações têm de ser feitas, quando não me lembro, mas é 2 horas antes do comboio, portanto, não é aquela coisa de uma semana de antecedência, o intercidades fica cheio com funcionários do CP
formados. Exatamente.